Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 34º episódio. E hoje é dia de falar de Nick Kyrgios e seu comportamento, porque nessa quinta-feira, ontem, saiu a notícia do fim da investigação feita pela ATP sobre aquela partida em Cincinnati, que ele foi multado em $113 mil. Pra quem não lembra, foi um jogo contra o Khachanov, em que ele xingou o árbitro, cuspiu na direção do árbitro no fim do jogo, deixou a quadra sem permissão, quebrou raquete. Foram 5 punições por conduta desportiva, uma por obscenidade audível, uma por sair da quadra e um abuso verbal. Somando isso tudo, deu $113 mil. E na época, isso foi no dia 15 de agosto, a ATP anunciou que iria analisar a situação com mais calma e ver se seria ou se era o caso de uma punição mais severa. E o resultado dessa averiguação, ou investigação, como a ATP chama, saiu nessa quinta-feira com o resultado de que sim, a entidade considera ele culpado de um comportamento agravado, como está escrito no regulamento, e de uma ofensa grave, eles chamam de major offense. As duas coisas estão previstas no código de conduta de jogadores da ATP, e segundo o relatório, Kyrgios teve um certo padrão de comportamento nos últimos 12 meses, e a punição vai ser uma espécie de liberdade condicional de 6 meses. Nesses 6 meses, ele não pode receber nenhuma punição por violação de código de conduta, e isso aí inclui abuso físico e verbal contra árbitro, conduta desportiva, tipo cuspir na direção do árbitro, né? Obscenidade visível, obscenidade audível. E além dele não poder receber nenhuma dessas punições, ele é obrigado a ter a ajuda de um técnico mental, famoso mental coach, que vários tenistas falam, e ter o auxílio de um profissional em gestão de comportamento durante as férias, né? No período de novembro e dezembro, quando não tem muito torneio. Caso ele não atenda algum desses requisitos, nesse período de 6 meses, ele toma uma suspensão de 16 semanas de torneios ATP e paga uma multa adicional de $25 mil. Resumindo, ele fez aquilo tudo, ofendeu o árbitro, cuspiu, saiu da quadra, quebrou a raquete, etc e tal, e não pegou uma suspensão. E olha, eu gostei da decisão da ATP, mas gostei com ressalvas. Primeiro, eu preciso dizer que eu seria a favor de uma punição imediata, de uma suspensão agora, já. Eu acho que o Kyrgios é reincidente em confusões. Ele teve o caso do Wawrinka, né, quando ele falou da Dona Vekt anos atrás, quando ele já tomou uma punição parecida com liberdade condicional, né, obrigado a consultar psicólogo do esporte e tudo mais. E eu acho que resolver isso de vez exige medidas mais fortes, mais drásticas. E não seria essa multa de $25 mil que faria diferença, né? Aliás, eu nem sei se uma suspensão de 16 semanas seria muito para ele. Ele poderia ter tomado esse gancho agora e eu poderia estar aqui dizendo que nem uma suspensão tão longa assim. Mas, como eu já expliquei em outro podcast, a questão da suspensão é delicada no tênis. Porque o tenista não é jogador de futebol, que tem um clube para pagar salário, né? Quando você suspende alguém no tênis, o cara fica sem o ganha-pão dele por algum tempo. Então é normal que a ATP e a WTA e a ITF sejam bem criteriosas e usem isso realmente como último recurso, né, na hora de punir alguém. Mas eu vou dizer que eu gosto, por que que eu gosto da liberdade condicional que deram pro Kyrgios? É porque eu acho que ela vai revelar quem é mesmo o Kyrgios. Porque o que a gente tem hoje é um cara que é talentosíssimo, mas às vezes ele é desbocado, mal criado, mimado, etc e tal. E o grande dilema é saber se ele realmente tem um problema com autoridade, se ele não tem autocontrole diante de certas situações, se ele perde a cabeça, é descontrolado, ou se ele faz isso tudo porque não tem consequência quase nenhuma, né? A gente sabe que ele tem dinheiro, né? Ele tem uma renda que não é pequena, então para ele $5 mil de multa aqui, $10 mil ali, não é nada. Até esses $113 mil ele estava rindo no dia seguinte. Então ele chega no Slam, ganha $300 mil, faz um comercial ali, ganha mais tantos mil, vai no torneio e só de cachê para estrear ele ganha $75 mil. Ele não tem problema para pagar aluguel, né? Então essas multas não servem nem para fazer a TP entender como funciona a cabeça do Kyrgios. Mas uma liberdade condicional, com a possibilidade de tirar o cara do circuito por cerca de 4 meses, isso pode significar um terço da temporada, e dependendo de quando for esses 4 meses, ele pode perder 3 slams, né? 2 slams ou 3, junho, ele perde de maio, junho, julho, agosto, ele pode ficar fora de Roland Garros, Wimbledon e o US Open. Aí a coisa muda de figura. Porque aí sim, eu acho que a gente vai ver o Kyrgios jogando com essa nuvem em cima da cabeça dele o tempo todo. E por 6 meses. E a primeira coisa é ver o quanto ele vai querer jogar. Porque ele já alegou uma lesão na clavícula e anunciou que não vai jogar nada na Ásia. Que é esse primeiro, né, onde o circuito está agora. Ele não vai jogar nem em Tóquio, nem em Pequim, nem em Xangai. Que é o Masters 1000. Mas isso nem é o ponto do meu comentário. O que eu acho é que o peso de uma suspensão de 4 meses vai fazer o Kyrgios pensar duas vezes antes de qualquer coisa. E o meu ponto é o seguinte. Agora talvez fique claro quem é o verdadeiro Kyrgios. Se ele é um cara com problema com autoridade, uma pessoa realmente mal educada e que tem, né, dificuldade para se controlar, ou se ele é só um moleque que faz travessura porque não tem ninguém para colocar de castigo. Se ele faz tudo que faz só de molecagem, sabe? Porque se durante essa liberdade condicional ele decidir se comportar e não aprontar nada, nadinha mesmo, vai ficar óbvio que tudo que ele sempre fez foi porque as punições nunca foram suficientes. E aí, indo mais longe na análise, se isso acontecer, talvez seja um sinal para ATP, para ITF, para WTA, que é preciso apertar a coisa e ser mais rigoroso com todas as punições. Porque se só agora o Kyrgios se comportar, isso vai ficar claro. A gente vai estar vendo a primeira punição realmente eficiente contra um tenista que dá muito trabalho. Agora, tem também o outro cenário. Pode ser que ele volte a jogar, continue se comportando da mesma maneira e já no primeiro torneio tome uma punição por código de conduta e fique essas 16 semanas, esses 4 meses, sem jogar torneio nenhum da ATP. Para mim, se isso acontecer, vai ser a prova de que ele tem um problema mais sério, que realmente exige tratamento e talvez... a ordem da ATP para que ele tenha um técnico mental e busque ajuda de um especialista em comportamento, talvez essa ordem seja o primeiro passo que ele vai tomar, ainda que forçado, para resolver um problema que é dele, é um problema grave e também passa a ser um problema do circuito. E eu digo que é um problema do circuito, do tênis em geral, porque a gente pode achar um monte de coisa que o Kyrgios faz muito legal. E é legal mesmo, quando ele pergunta para um torcedor onde ele quer que saque, quando ele decide sacar por baixo e reacender uma discussão, que é super válida, quando ele dá atenção e trata bem um torcedor que está na beira da quadra, quando ele dá entrevista sem papo na língua, deixando bem claro quem ele gosta, de quem ele não gosta, tudo isso é bacana, e tudo isso traz o fã para mais perto do esporte, para mais perto do atleta, para mais perto do ídolo, né? A gente não escolhe ídolo. Mas se isso tudo que é legal vem junto em um pacote com um cara que ofende árbitro, que não respeita a autoridade, que às vezes entra em quadra desinteressado, deixa de correr atrás da bola, aí a gente está falando de um pacote perigoso e que não faz tão bem assim pro tênis. Então, resumindo a história, eu não acho que a condicional seja uma punição ideal, eu já teria aplicado uma suspensão agora, mas no fim das contas, colocando tudo na balança, eu acho que pode, não sei se vai ser, mas pode ser uma medida que vai deixar claro para muita gente quem é realmente Nick Kyrgios. E se for assim, vai ser um enorme serviço para o tênis e para o próprio Kyrgios, que talvez tenha de lidar com um cenário que ele não imaginava viver, que ele talvez venha a descobrir que existe algo de errado com ele e requer um tratamento de verdade, uma coisa clínica. Não é uma questão de... pode não ser uma questão de molecagem. E eu falo isso porque a coisa não é tão simples. Não é só ver um torneio e dizer... ah, esse cara é mimado, ou esse Kyrgios é mau caráter, ou ah, esse cara é incorrigível. Isso aí é raso demais, né? Não dá pra falar isso. Mas assim, já pensou se é algo tratável, corrigível, e ele resolve levar a sério o que a ATP exige, vai procurar alguém, um especialista em comportamento, vai tentar dar um jeito, de, sei lá, né? Vai tentar ver o que pode ser feito. E se isso acontece, a ATP pode, no fim das contas, tá fazendo um enorme favor pro próprio Kyrgios, né? Então é mais ou menos assim que eu vejo a questão. E, bom, gente, esse é outro podcast curto, que também não tem tanto assunto assim para tratar essa semana. Para terminar, eu vou deixar um recado aqui, porque alguns dos apoiadores não estão recebendo a newsletter por causa do que parece que é uma incompatibilidade entre o Benchmark, que é o serviço que eu, uso para disparar a newsletter, e o Yahoo. Então, teve gente com e-mail Yahoo que não recebeu, e eu fui procurar o relatório do Benchmark, foi mais de uma pessoa. Então, eu pensei até ingenuamente deixar esse aviso na newsletter, mas obviamente se a pessoa não está recebendo a newsletter, o aviso não serviria para nada. Então, eu estou fazendo esse aviso aqui pelo podcast, eu acho que, né, atinge mais gente, vai alcançar mais gente. Vou deixar o aviso também no grupo de apoiadores do Facebook. Mas se você já ouvir aqui esse pedido no podcast, se você usa e-mail Yahoo e tem outra conta qualquer de e-mail, pode ser Gmail, Hotmail, nem sei se existe Hotmail ainda, mas enfim, um e-mail de algum outro servidor qualquer, eu peço que você vá lá no Apoia-se e nas suas configurações, troque o e-mail, que isso vai resolver o problema, você vai passar a receber newsletter normalmente. Ou pode mandar um e-mail, mensagem para mim, qualquer coisa, eu mesmo faço a troca manualmente, sem problema nenhum. Mas eu gostaria que todo mundo recebesse essa newsletter, como eu falo sempre, assim, eu dou muito valor para quem apoia o blog, quem bota lá R$15, que é o valor mínimo todo mês, eu acho muito bacana. E eu quero, não quero que esse dinheiro seja de graça, eu quero que realmente vocês possam aproveitar tantas promoções que eu faço, né, os sorteios que eu faço no fim de todo mês, quanto o conteúdo que é a newsletter, é o podcast, que são conteúdos exclusivos para vocês. Então, eu gostaria de resolver o problema para todo mundo. Eu ainda preciso investigar direito essa incompatibilidade do Benchmark, mas eu até falei isso com o Ricardo, que me alertou para esse problema, né? O Ricardo foi um dos apoiadores, ele não estava recebendo a newsletter, foi aí que eu descobri esse problema com o Yahoo, e depois eu notei que alguns outros apoiadores também ficaram sem receber. E eu até comentei com o Ricardo que eu preciso investigar isso, mas assim, eu estou com os preparativos. Primeiro agora para a viagem para Campinas, eu embarco na segunda-feira e vou passar a semana lá cobrindo o Challenger. Tem muito brasileiro, a chave está... Não é uma chave tão forte de Challenger, comparando com chaves que você vê na Europa, mas acaba sendo uma chave muito interessante para o Brasil, porque entram vários tenistas, né? Desde o Thiago Monteiro, que é o número 1, mas tem o João Menezes, está lá... Thiago Wilde, Orlandinho, Felipe Meligeni, Guilherme Kleza, Tomás Bellucci, Jordan Correa recebeu um convite, João Lucas Reis recebeu outro, Gilbert Clear tá lá. Então assim, pro tênis brasileiro é um evento interessante, vai ter muita gente lá. Eu vou tentar fazer o máximo que eu conseguir de entrevista para publicar. Então, esse é um dos problemas, eu tenho que arrumar minhas ideias e meu material para ir para Campinas. E o outro problema, que não é um problema, mas assim, é algo que está tomando muito meu tempo, é que eu estou de mudança, já avisei para alguns de vocês, não sei se falei aqui no podcast, mas eu estou de mudança para São Paulo, essa mudança vai sair lá pelo dia 15 de outubro, então, quer dizer, contando, eu vou passar uma semana em Campinas, e mais uma, vou ter só mais uma semana para resolver todos os meus pepinos antes da mudança para São Paulo, então as coisas estão meio corridas. Mas, quando eu chegar em São Paulo, tiver estabelecido, aí eu vou correr atrás dessa questão do benchmark com o Yahoo, pra, né, de repente alguns apoiadores não têm outro e-mail, então eu quero resolver esse problema. Bom, um bom fim de semana para todo mundo, eu volto na semana que vem, de Campinas, já avisando que o podcast talvez tenha um formato diferente, porque eu vou fazer entrevistas lá e vou usar os áudios aqui. Então pode ser que eu consiga publicar mais de um podcast. Pode ser que os podcasts, na verdade, sejam as entrevistas na íntegra. Pode ser que eles sejam comentários meus, com áudios dos entrevistados. Eu não decidi ainda como vai ser isso. Vai depender do tempo que eu vou ter para editar, para trabalhar o conteúdo quando eu estiver lá. Os primeiros dias, como sempre, são meio caóticos, porque é quando todos os tenistas estão lá. Ninguém perdeu, então... É quando eu preciso correr para fazer todas as entrevistas, antes que eles deixem Campinas e viajem para o torneio seguinte. E assim, depois, lá do meio da semana, da quarta-feira para frente, da quinta para frente, as coisas vão acalmando e aí dá para pensar melhor e eu decido como é que vai ser. De repente eu publico 2, 3 podcasts na semana, mas até com formatos diferentes. Também depende de como vão sair as entrevistas, né? Tem entrevista que você chega pro tenista e o papo flui legal. Tem outro tipo de entrevista que já é meio... O tenista não fala com tanta naturalidade, então não flui uma conversa. Você tem que meio que puxar certos assuntos. É, não fica tão óbvio quando você bota no papel, né? Pro leitor não fica tão claro assim. Mas quando você pega o áudio para ouvir, você sente que umas entrevistas são mais naturais que outras. É, e isso acontece por vários motivos, sabe? Às vezes o atleta não tá num dia bom, às vezes é um atleta que eu tenho mais ou menos intimidade. Isso não tô criticando ninguém, pelo amor de Deus, não é esse o caso. Mas talvez eu organize de maneira diferente, de acordo com as entrevistas. Mas, como eu prometi assim, desde lá atrás, quando eu iniciei essa campanha de financiamento para o blog, vou colocar as entrevistas, o áudio das entrevistas, com exclusividade para os apoiadores. Os textos, assim, entrevista na íntegra, vai para o blog, que é o acordo que eu tenho com o UOL, e o áudio exclusivo, quer dizer, vocês também têm obviamente o acesso ao texto, mas quem quiser ouvir o áudio, ele vai estar exclusivo para apoiadores, armazenado em formato de podcast. Beleza, gente? Abraço para todo mundo e até a próxima.